Please turn with me this morning to Paul's letter to the Colossians, chapter 1.
Abram comigo nesta manhã na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. E eu lerei outra vez o versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. Esta é a segunda parte de orar uns pelos outros, e talvez consigamos chegar até o versículo 14, mas o meu título esta manhã é viver uma vida que seja totalmente agradável ao Senhor. Uma vida totalmente agradável ao Senhor. E é dito a nós, ou explicado a nós, através de uma oração de Paulo. Eis aqui uma lista de oração do apóstolo Paulo. Uma lista, um padrão estabelecido para nós. Aqui temos um padrão para modelar e imitar, caso queiramos uma oração, uma lista de oração. Temos aqui, então, questões celestiais que nos desafiam a agradar a Deus, e a viver para agradar a Deus deve ser o objetivo de todo o crente. Então, pelo que orar? E vemos aqui, há um desejo sério, não apenas um desejo leve, mas uma resolução. Eu digo, eu quero fazer isso e eu estou firme nisso. Portanto, queridos irmãos e irmãs, esta oração nos dá uma grande aplicação do versículo 33 do capítulo 6 de Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual o conteúdo das nossas orações? No último estudo bíblico, nós mencionamos três coisas, e há aqui sete coisas às quais eu gostaria de dirigir a atenção de vocês. E três delas eu já mencionei em estudos bíblicos anteriores. E apenas para recordar, a primeira delas é, no versículo 9, pelos crentes. Paulo ora pelos crentes. Certamente com Timóteo e Epáfras, eles oram para que os crentes sejam cheios do conhecimento de Deus, cheios do conhecimento da vontade de Deus. No versículo 9. Ser cheio do conhecimento da vontade de Deus significa conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa é a primeira coisa. Como eu posso conhecer a vontade de Deus? A vontade do Senhor para mim é ser salvo. Você é salvo, então você está na vontade de Deus. Mas ser cheio da vontade de Deus também significa ser renovado na mente. A vida cristã tem a ver com um caráter transformado, uma mente nova, um coração novo, resoluções novas. Tudo é novo na nossa vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E isso é um desafio para nós. Conhecemos a vontade de Deus? A vontade de Deus é que tenhamos uma vida santa. Você vive uma vida santa? Será que eu vivo uma vida santa? Precisamos ter prioridades sublimes e celestiais. Em muitas ocasiões, Paulo diz, sede cheios do Espírito Santo. Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências, as obras da carne. Então essa é a primeira coisa. O que preenche você? Você se preenche na fonte errada, com os recursos errados, que Deus nos livre disso. Nós precisamos encher a nós mesmos com o conhecimento da vontade de Deus. Até o topo, ao máximo. É isso que desejamos uns para os outros. Uns aos outros. Essa é a primeira coisa que Paulo menciona. É claro que essa não é uma lista exaustiva. Há muitas coisas que podemos mencionar nas nossas orações, mas a primeira delas, essa é a mais importante, conhecer a vontade de Deus, ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. E a segunda, no mesmo verso, no versículo 9, diz, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Esse é o objetivo de ser cheio da vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus? Isso é algo passivo? Não, é ativo. Nós podemos ver a progressão em cada um dos 7 itens que Paulo nos dá. Quando você é cheio do conhecimento da vontade de Deus, isso te leva a quê? Te leva a toda sabedoria e entendimento espiritual, inteligência espiritual. Sabedoria é algo difícil, mas sabedoria não é ostentação, não é exibição intelectual, não é uma explosão de eloquência, é muito mais do que isso. A sabedoria é, acima de tudo, conhecer e entender as matérias, as questões da vida, as questões do nosso tempo. Bom, eu não tenho tempo de ir a um versículo, mas em 1 Crônicas, os homens de Issacar, eles eram homens sábios. Por quê? Porque eles conheciam as matérias, as questões da época. Você sabe como este mundo aqui é contra Deus, ante Deus? Como o mundo está sofrendo uma lavagem cerebral? Você sabe que existe um Deus que governa, um Deus diante de quem teremos que comparecer. E isso é ter sabedoria. E a sabedoria não é por livros ou através de erudição. Provérbios 1:7 diz, o conhecimento, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio de acordo com Deus? Tema a Deus. Seja ousado, mas tema a Deus. Porque um dia nós estaremos diante de Deus. Bom, não quero passar muito tempo com isso, porque nós já mencionamos essas coisas, mas este é o benefício ou o privilégio de ter a internet e o website. Todos os nossos sermões estão lá, você pode ir e ouvir de novo para ver como essas coisas são colocadas juntos para a edificação das nossas almas. Entendimento espiritual, sabedoria e entendimento espiritual devem andar juntos. Por quê? Porque a sabedoria é o conhecimento posto em prática. E aqui vemos, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, entendimento espiritual. Inteligência espiritual é ser modelado de acordo com a palavra de Deus e assim ser aplicado. Se nós fizermos isso a cada dia, sermos modelados à vontade de Deus, não através de apenas de leituras, mas de livros ou ouvindo coisas, mas através da fonte correta. E Deus nos dará então o inteligência espiritual, que é ser modelado de acordo com o caminho espiritual. É algo espiritual. Não é através da carne, não é através da carnalidade que podemos aprender a sabedoria espiritual. E a terceira coisa, você verá a progressão de novo. Quando alguém é cheio do conhecimento da vontade de Deus, isso leva a quê? A conduta. Isso transforma o comportamento. Nos leva à santificação. E Deus coloca isso no versículo 9. No versículo 10. Diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Esse é o propósito de ser cheio da sabedoria de Deus e de ter o conhecimento dele. É caminhar. A vida cristã é caminhada a uma caminhada. Você está caminhando ou sentado? Aqui temos linguagem espiritual, caminhar. Caminhar é um compromisso. Caminhar é uma dedicação. Caminhar é mover-se, um mover perpétuo. Se você se tornar estagnado como um crente, aí está um problema. Nós somos peregrinos e o peregrino está sempre se movendo, sempre em movimento. Nós precisamos caminhar, nós devemos caminhar. Então, isso significa que não existe espaço para o eu, para preguiça, para falta de ação. Não há espaço para isso. Nós precisamos caminhar. E o que isso significa? Nós não devemos estar andando por aí com o mundo. Deve haver separação do mundo, separação do pecado. Isso foi dito na outra vez, no outro culto. Um crente que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, caminhamos para agradar a Deus. Caminhamos dignamente diante de Deus, não para desacreditar sua causa e estragar o testemunho dele. Queremos, então, agradá-lo de todas as formas, todo o tempo. Eu poderia dizer mais, mas precisamos proceder. Porque há quatro outras coisas que Paulo menciona nesses versículos. Mas apenas para entendê-las, Paulo se move agora para nos dar quatro particípios. E esses quatro particípios nos dão tudo o que precisamos saber para viver uma vida que é totalmente agradável a Deus. E eu vou mencioná-los. Então, em antecipação, você poderá ver que está tudo aqui. Oramos? Por que oramos uns pelos outros? O que queremos para os outros? Quais são as altas prioridades que desejamos para uns para os outros? Bom, a primeira é frutificar. Frutificar. A segunda é crescer no conhecimento de Deus. E a próxima é ser corroborado, fortalecido em toda a fortaleza. Para levar a quê? Para nos levar à paciência e à longanimidade, com gozo. E a última com a qual lidaremos, dando graças a Deus Pai. Então, coisas muito simples, mas muito práticas ao mesmo tempo. Olhemos então para a primeira delas, ao primeiro particípio, que é o quarto item na oração de Paulo. Ele diz no versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, em toda a boa obra. Queridos irmãos e irmãs, quando um crente frutifica, o Senhor se agrada deles. O Senhor fica feliz com isso, se é que podemos usar essa palavra em relação a Deus. Há tantos versículos na palavra de Deus que falam sobre o crente produzir fruto. Onde há vida, onde há viver cristão, haverá frutos. João 15. Você não precisa ir lá agora, mas tantas vezes o Senhor Jesus Cristo diz que se estamos conectados a Ele, se estamos ligados a Ele, se permanecemos nele, nós então frutificaremos, produziremos muito fruto, frutos abundantes e fruto que permanece, fruto que dura. Não apenas um fruto que então desaparece, mas frutos que Ele fez, e porque Deus, Ele é eterno e Ele então usa esses frutos na vida do crente, sendo muito úteis na vida do crente. Mas também diz em toda a boa obra. Não apenas trabalhando aqui e ali, mas em toda fonte de boa obra. Eu tenho certeza de que todo mundo sabe isso nessa congregação. Até mesmo se você já tenha lido a Bíblia de maneira superficial, você sabe que a salvação não é por boas obras. Efésios 2:8, somos salvos pela graça, através da fé, não por boas obras. Mas é muito importante quando você vai para o versículo 10 de Efésios 3, que Deus nos salvou, diz que Deus nos salvou para, não pela, mas para as boas obras. Então, Tiago diz que a fé sem obras é o quê? É morta. Ou seja, não existe, não há como dizer que você dizer, ah, eu sou salvo, eu pertenço ao Senhor, eu sou cristão. Mas quando vem a hora de escrutinar, de examinar a sua vida, não há nada lá. Ela está a vida está vazia, estéril, improdutiva. Bom, esse não deve ser o caso de nenhum de nós. Em 2 Pedro capítulo 1, Pedro nos fala das virtudes de graça, você pode ler por você mesmo. No versículo 8 ele diz, se estas coisas estão na sua vida, elas não te deixarão infrutíferos. Haverá fruto na vida de vocês. Então a pergunta a mim mesmo e a vocês é, que tipo de boas obras posso fazer nesta semana? É algo prático. O que eu posso fazer pelo Senhor nesta semana? Nós poderíamos passar o resto do dia dando listas, mas aqui há três dessas coisas escolhidas arbitrariamente. Queremos frutificar, dar frutos de ganhando almas para Cristo. Um crente deve ser alguém que ganha almas para Cristo. Eu não consigo imaginar o que pouparia a alma de um homem do inferno e então guardar isso para mim mesmo. Eu tenho a minha fé, mas então eu aguardo de maneira zelosa, mas não de maneira egoísta. Por quê? Porque eu quero que homens e mulheres, e quando eu digo eu estou incluindo vocês, todo crente, se você é um crente, eu incluo você. Eu desejo que todo homem, toda mulher conheça que há um Salvador. As pessoas falam sobre o inferno e não sabem o que estão falando. É um lugar onde ninguém quer estar. Também é necessário viver uma vida reta, uma vida justa, para não estragar o testemunho de Cristo nas nossas vidas. Por isso queremos viver uma vida que é justa. Compaixão, integridade, devemos ser honestos no trabalho, ser honestos em casa, ser fiéis à igreja local, ser fiéis ao Senhor, maridos e esposas serem fiéis uns aos outros, coisas que nós podemos fazer para agradar ao Senhor, ternura, bondade, hospitalidade, muitas coisas podemos fazer nesta semana. Uma árvore que não frutifica, nós a cortamos e a jogamos no fogo. A falta de fruto na vida de um crente, eu te dou a razão para isso. Se não há frutos na vida de um crente, você sabe por quê? Qual é a razão? Porque ele é um ouvinte da palavra e não um praticante. É isso que Tiago diz. Se nós somos ouvintes da palavra e praticantes da palavra, o que acontece? Produção. Existe um resultado. E o Espírito Santo usará essas coisas para ajudar você a testemunhar a todas as pessoas, a viver uma vida santa, a ser compassivo, a exercitar hospitalidade, assim, frutificando em toda boa obra. E a próxima coisa que Paulo nos fala, ele nos dá aqui essa razão, ele diz, crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 10. Crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus, ninguém sabe tudo. Eu sei que a gente sempre acha por aí e por ali pessoas que são sabe-tudos. Eles têm uma resposta para tudo. Mas aqui, lembrem, Paulo era um apóstolo, ele está falando a nós e a ele próprio, dizendo, nós precisamos conhecer em conhecimento de Deus. Então, a vida cristã é uma caminhada de conhecimento crescente. Spurgeon costumava dizer que a igreja é uma escola, é uma universidade. E a boa coisa é A educação é gratuita. Você não precisa de um empréstimo. É uma escola onde nós aprendemos um conhecimento crescente. Você aprende mais, Deus te dá mais. E isso é a vida cristã. Você aprende mais sobre Deus, você busca conhecer de Deus e Deus te concederá conhecer mais. Mas para conhecer a vontade de Deus, preciso conhecer sua natureza, seu caráter, seus atributos, suas obras. Tudo sobre Ele, sobre Deus, é dado a nós na palavra de Deus. Então precisamos conhecer no conhecimento de Deus, que é um crescimento contínuo, maturidade, e queremos conhecê-lo. E esse era o objetivo de Paulo, sabia? Vejamos em Filipenses capítulo 3, versículos de 8 a 10, e você verá a filosofia de Paulo. Aqui um apóstolo que está em prisão, quase no final do seu ministério, e ele menciona a importância de crescer no conhecimento de Deus. Filipenses 3, 8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feitos conforme a sua morte. Você quer conhecê-lo mais a cada dia? Todo dia, semana após semana, esse é o propósito da vida cristã. Mas eu quero conhecê-lo mais de maneira pessoal, de maneira prática, de maneira espiritual, de maneira de experiência, por experiência. Não deixe que outras pessoas conheçam a Deus por você. Há pessoas que conhecem a Deus através do que fulano disse sobre Deus. Como você conheceria o caráter do seu pai se você aprendesse o caráter dele através de outra pessoa? Mas temos o nosso pai, nós queremos ter comunhão com ele e queremos conhecê-lo por experiência. Ouvindo a sua voz, o Pai Celestial, através da palavra, mas também sendo obedientes à sua vontade pelo poder do Espírito. Bom, o pastor estava mencionando em quarta-feira que Spurgeon, o príncipe dos pregadores, os sermões dele que foram publicados são 63 volumes, a maior quantidade de volumes na literatura inglesa. Ninguém jamais chegou nessa quantidade na literatura inglesa, mas apesar dos 63 volumes das suas pregações, ele nunca exauriu, ele nunca falou tudo sobre o Senhor Jesus Cristo. Até mesmo na eternidade, nós estaremos aprendendo, ouvindo e apreciando a pessoa do Senhor Jesus Cristo e aquilo que ele fez por pecadores, conhecendo-o pessoalmente. Crescendo no conhecimento de Deus. Então, deseje não apenas o leite da palavra, mas deseje a comida sólida para conformar os meus pensamentos e ações à palavra de Deus. E isso é crescer na sabedoria, no conhecimento de Deus. E o terceiro item dado a nós por Paulo está no versículo 11. Colossenses 1, versículo 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Que palavras impressionantes. Isso mesmo daria um sermão todo. Você vê aqui a progressão? Nós somos cheios do conhecimento da vontade de Deus e depois em toda sabedoria e conhecimento espiritual e depois caminhamos dignamente de Deus. E o que acontece? Nós frutificamos para a obra de Deus. Então crescemos no conhecimento de Deus e ao crescer no conhecimento de Deus, Deus nos fortalecerá com todo o poder. Ele nos fará crescer com seu poder. Dínamo é a palavra grega usada aqui. Nós precisamos de todas essas coisas, inclusive de paciência. Fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, eu preciso restringir a mim mesmo, pois estamos numa batalha espiritual, portanto precisamos do poder de Deus. Coisas carnais não podem realizar coisas espirituais. Nós lutamos a luta cristã com armas espirituais, fortalecidos em todo o poder, de acordo com o seu glorioso poder, em toda paciência e longanimidade. Queridos irmãos e irmãs, a paciência é uma virtude espiritual. Nós vivemos num mundo de correria, entrega rápida de tudo, de dinheiro, de comida, de cartas, tudo. Mas Deus cumpre a sua vontade na vida de um crente com paciência. A paciência é uma commodity rara no nosso mundo, mas é um grande fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Você tem paciência? Eu preciso de paciência. Mas essas virtudes, paciência e longanimidade, são importantes. Por quê? Porque elas não são a mesma coisa. Se eu apenas mencionar uma nuance entre elas, isso fará sentido. A paciência me ajuda a encarar as circunstâncias da vida e a encarar todos os tipos de situação. Isso é a paciência. Eu preciso dela e você precisa dela diariamente. Mas a longanimidade me ajuda a suportar as pessoas difíceis, todo tipo de pessoa difícil, na igreja, no trabalho, na universidade, em casa, até mesmo no transporte público, com todo tipo de pessoa difícil. Então, por que você precisa disso? Longanimidade, não retaliar, mas ser capaz de ser paciente e suportar o que venha. E o grande exemplo eu mostro a vocês, dado na palavra de Deus, é 1 Pedro, capítulo 2, sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele nunca retaliou, ele não devolvia as ofensas. Ele foi à cruz tomando sobre si os pecados de milhões e milhões de pessoas. Ó Senhor, me ajuda a ser paciente, ajuda-me a ser longânimo para suportar tudo nesta vida. Então, nós somos pessoas que não explodimos facilmente, mantemos a nossa ira vigiada. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos impulsivos. A longanimidade significa não ser covarde, mas ser ousado. Eu preciso de paciência para vencer o pecado. Eu preciso de paciência para esperar pela resposta de Deus às minhas orações. Nós oramos e queremos que as coisas aconteçam na próxima hora, mas a paciência me faz esperar no Senhor. A paciência me ajuda a esperar para o tempo de Deus. Será que é vontade de Deus que eu recebo aquilo que eu mencionei na minha oração, aquilo que eu pedi? Às vezes nós já tomamos a decisão. Então nós vamos e perguntamos a um irmão ou um pastor e perguntamos: o que você acha disso? Será que é a vontade de Deus para mim? Mas você já decidiu o que você fez. Você quer apenas que alguém corrobore aquilo que você decidiu. Mas isso não é o caso. A nossa paciência também ela precisa esperar para que o tempo de Deus para ganhar almas. Ah, se fosse por mim, eu converteria todos os pecadores do mundo, mas isso não é negócio nosso. Nós pregamos o evangelho e apenas o poder de Deus pode trazer pessoas diante a ele. Nós somos tão rebeldes que não queremos ouvir sobre Deus, mas a paciência nos faz saber que Deus nos ouvirá de acordo com seus propósitos e o seu tempo. Eu menciono que na África nós temos usado muitos métodos para ganhar almas, mas o melhor método foi quando vimos a entender que não é através de artifícios humanos. Nós precisamos apenas pregar o evangelho e orar, e dia após dia pregamos. E eu me lembro que o nosso primeiro culto evangelístico, o Senhor Jesus Cristo nos abençoou com 3 muçulmanos que vieram a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Isso não é impressionante? Bom, pode ser que nós tenhamos números, muitas pessoas, nós tínhamos, mas pessoas que eram convertidas apenas por uma semana, pessoas que apenas vinham para o benefício do que poderiam obter, mas o Senhor foi gracioso. Em 1999, começamos os cultos evangelísticos e houve um ano em que todos os meses durante um ano, o Senhor estava nos abençoando com uma alma. E Spurgeon dizia, se você viver a sua vida neste mundo e ganhar apenas uma única alma, você não viveu em vão. Então, ganhar almas é tão importante, outra vez, mas precisamos fazer isso em paciência. Senhor, dá-me teu poder, não para esmagar as pessoas, mas para edificá-las. Sabe, em muitas igrejas eles pedem por poder, poder, mas é apenas para impressionar as pessoas. Mas você vê aqui no versículo 11, Paulo está nos dando um resultado triplo do poder de Deus na vida de um crente. Não é falar em línguas, não é fazer milagres, não é uma explosão de eloquência. Sabe quais são as coisas do poder de Deus na vida de um crente? Primeira, paciência. Longanimidade. E a terceira, no versículo 11, com gozo, com alegria. Algo simples e prático. Nada para apenas impressionar os olhos de não crentes e crentes. Você tem paciência? Você tem longanimidade? Você tem alegria? Isso é o poder de Deus. Nada mais de acordo com esse versículo. Então agora eu lidarei com o último versículo, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, o último deles, dando graças ao Pai, dando graças 6 ou 7 vezes, Paulo fala sobre dar graças a Deus em Colossenses. Isso significa que é algo muito importante, um assunto muito importante, agradecimento nas cartas de Paulo aos Colossenses. Não precisamos de talento especial para sermos gratos. Impiedade, vem junto com ingratidão. E impiedade normalmente está junto com falta de agradecimento. Paulo diz que nos últimos dias os homens serão ingratos. E você pode ver isso até nós. Quantas vezes nós não estamos satisfeitos? E o que dizer do Deus vivo que nos dá todas as coisas? O gratidão é um escudo que nos protege. E um crente que acorda todos os dias e dá graças a Deus, nunca desmoronará. Dê graças a Deus pela vida, pela salvação, pela obra preciosa do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Dê-lhe graças. Isso é uma proteção. Ela mostra que Deus está operando na vida de um crente. Mas você vê aqui, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas. Não existe espaço para insatisfação ou descontentamento. Bem, o Deus triuno, nos livrou, nos resgatou e nos transportou para um novo reino. Ele nos perdoou, ele nos redimiu, ele nos deu uma vida nova. O céu é nosso. Não há lugar para estar mal-humorado e estar ingrato na vida de um crente. Então, damos graças a Deus por tantas coisas dadas a nós livremente. Nós oramos dia após dia, venha o teu reino, tua vontade seja feita. E antes de eu encerrar, mais do que a comida que estamos que estaremos comendo, dê graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, pela obra que Ele fez na cruz do Calvário. Nunca perca a apreciação de sua obra redentora. Que nós tenhamos esse senso de dívida, nós somos devedores à graça de Deus. Não há nada do que nos gloriarmos, até mesmo nossa educação, nacionalidade, nada de que nos gloriar. Tudo é por graça. E à medida que eu encerro, não apenas doutrinas. Há pessoas que sabem todas as doutrinas, teorias e teorias, que vocês germinem em ser frutíferos na vida cristã. Isso é algo muito importante. E essas virtudes são dadas a nós, não por técnicas, não por programas, não marcando opções disso e daquilo, dizendo hoje eu vou fazer isso ou aquilo. Isso é algo que nós fazemos continuamente, dia após dia, na nossa caminhada cristã. Mas essas qualidades são dadas a nós pelo Espírito Santo através de uma diligente obediência ao Senhor e à sua palavra. Quando colocamos as nossas mãos no arado, isso é, quando servimos ao Senhor, quando testemunhamos de sua graça às outras pessoas, sabe o que o Senhor faz? Ele vem e nos ajuda, Ele nos eleva. E Ele vem e abençoa a obra que estamos fazendo. Portanto, queremos bendizê-lo, queremos agradecer-lhe. Tudo que nós precisamos para viver uma vida agradável a Deus, nós temos. Portanto, orem uns pelos outros diariamente. Recorde essa lista de oração dada a nós. E à medida que você a recorda, você dá graças a Deus, porque Ele fez tanto por nós. Então, que o Senhor possa ajudar a cada um de nós para que sejamos fiéis, frutíferos e também alegres. Bom, eu não costumo fazer isso, mas é muito, muito importante recapitular o que dissemos. Primeiro, oramos para que sejamos cheios do conhecimento de Deus, da vontade de Deus. Em segundo lugar, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Em segundo, para caminhar dignamente, dignos do Senhor, santificação, uma vida que é agradável a Ele. Em quarto lugar, ser frutíferos, dar todo tipo de fruto para a glória de Deus. E o quinto, crescer no conhecimento de Deus, conhecê-lo mais dia após dia. Então, ser fortalecido em toda a força. Para fazer o quê? Milagres? Falar em línguas? Impressionar pessoas? Não. Para ter paciência, longanimidade e alegria. E por último, ser gratos. Ser gratos, agradecidos a Deus. Se essas coisas estiverem presentes nas nossas vidas, não haverá, então, uma árvore infrutífera. Então, que Deus ajude a cada um de nós.